Agora, a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. Temos várias questões aí para abordar. A primeira delas, na sexta-feira da semana passada, ou mais precisamente na quinta-feira da semana passada, a formalização com relação à criação da Associação Municipal em Saúde, AMES. Primeira questão, prefeito, bom dia.
Bom dia, Demar, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma brilhante notícia, quero aqui aproveitar em primeiro lugar, dar os parabéns ao Matheus, ao Marcelo e a toda a diretoria, a todos aqueles que vieram a compor a AMES, porque eu acredito que esse seja um grande passo rumo a diversas conquistas que Lagoa Vermelha irá realizar. E pude acompanhar de perto o esforço, a dedicação que essas pessoas tiveram para com Lagoa Vermelha, principalmente pensando na questão do Hospital São Paulo. Agora é questão de continuar no mesmo ritmo de trabalho, buscar avançar as negociações com a Araucária, também acabar com finalizar os trâmites legais da criação da AMES, né? E para que ela possa começar a prestar serviços de saúde em nosso município.
É, agora parte-se para outro desafio.
Exatamente, Ademar. Nós estamos nos organizando enquanto município, né? A AMES ela ainda passa pelo registro do seu estatuto, né? Depois a qualificação como OAS. Ela é uma, vamos explicar um pouquinho, ela é uma associação normal, como qualquer outra, que qualquer pessoa poderia compor, porém ela passa por a aprovação de uma lei que a torna uma organização social, e a partir desta qualificação como OAS, ela pode contratar com o município para prestação de serviços. Temos a ideia de utilizar a AMES para operacionalização do novo posto de saúde, e com isso nós teríamos já o início das atividades desta associação e também, de certa forma, o início de uma nova estrutura do município podendo ser utilizada já nesse novo formato de gestão cada vez mais comum no nosso Brasil.
Com relação à questão do hospital, o prefeito Gustavo, a AMES vai ter que atuar um determinado período, um determinado espaço de tempo, para depois requerer a questão de filantropia. Mas, claro, primeiro tem que se estabelecer uma negociação com a Fundação Araucária.
Eu acredito que tudo parte dessa primeira negociação, dessa resolução, deste conflito, vamos dizer, que ocorre já há bastante tempo. A situação vem se agravando, Ademar, alguns prestadores de serviço, fornecedores, já estão com dívidas atrasadas, sem uma perspectiva de recebimento, que vai tornando a operação cada vez mais onerosa e também bastante insegura, de certa forma.
É, tem os médicos aí que estão chiando, né?
Tem um valor considerável a receber, né, Ademar?
Qual é o valor?
Eu acredito que deve estar se aproximando de R$800 mil em relação
só com os médicos.
Isso. E, lógico, isso são estimativas, né? Não posso precisar exatamente, mas não deve fugir muito desse número. E acredito que essa situação sendo regularizada, havendo essa negociação com a Araucária, parte-se para um novo desafio, como bem mencionaste, que é justamente a captação de recursos, a reestruturação administrativa, para que se possa sanar os problemas que vieram a ocasionar a atual situação do Hospital São Paulo.
Exatamente. Prefeito, na noite de ontem foi realizada uma assembleia da CODES. O senhor participou?
Sim, estive presente, né? Estiveram os membros da diretoria, também os membros da direção do conselho, né? Houve uma alteração da presidência, a vacância do cargo do conselho de administração, assumindo o seu Valdomiro Volpato, o ingresso de um novo componente. E houve algumas deliberações importantes em relação à CODES.
Porque a CODES continua existindo.
Sim, ela continua existindo, ela passa agora, e essa era uma das deliberações da Assembleia, né, pela deliberação em relação à sua continuidade ou encaminhamento para a sua liquidação. Então foi decidido pela sua liquidação, processo agora que depende de submissão de lei ao Legislativo Lagoense, considerando que o município é o maior acionista, para que então se procedam os demais trâmites necessários para fazer o encerramento de suas atividades.
Até porque perdeu a finalidade.
Exatamente. E até foi discutido outras possibilidades, Ademar, no sentido de que ela pudesse permanecer, até mesmo como uma ferramenta, e aí devo mencionar que para nós, não é interessante e isso é matéria sacramentada, porém, na eventualidade, deixar disponível para um próximo gestor. No entanto, isso traria custos, né, e traria problemas, afinal, problemas que eu digo são custos. A relação com o município de Lagoa Vermelha, ela sempre terá que ser mediante licitação e aí por um conhecimento dos preços de mercado, pelo comportamento dos principais ramos em que a Codesa está trabalhando ou poderia vir a trabalhar, ela acaba sendo não competitiva. Um exemplo, né, Demar, de um município bem próximo a nós, uma situação que teve o mesmo fim, de certa forma, foi a prestação de serviços de transporte coletivo urbano da Codepas de Passo Fundo, que também teve as suas atividades encerradas, né? Trata-se deste o mesmo entendimento do Tribunal de Contas para com empresas de economia mista. Aí as opções que tem-se para a Codesa hoje, né, no nosso governo, ela será extinta. Não há dúvida e isso é sacramentado, esse é o nosso entendimento. A Câmara de Vereadores pode entender diferente, sendo que para que ela pudesse vir a prestar serviços por ato de delegação, haveria que ter então a necessidade de troca da sua natureza jurídica, passando ela a ser uma empresa 100% pública ou até mesmo uma autarquia. Não sei até que ponto valeria a pena a transformação da Codesa ou se esse for o entendimento dos futuros gestores, uma nova criação. Particularmente, eu acredito que nem financeiramente, nem em relação à operacionalização, isso valerá a pena.
Isso, então decidiu-se pela liquidação, pelo encerramento das atividades da Codesa. Prefeito, esteve em Lagoa Vermelha durante esta semana, ao que parece. Um membro do governo do estado é o diretor de articulação municipal da Secretaria da Educação do governo do estado, é isso?
Exatamente, o diretor de articulação da Secretaria de Educação, dado aos processos que nós temos pendentes em relação às solicitações, são assuntos que nós já abordamos, Ademar, mas que infelizmente a gente ainda continua tratando. A boa notícia é que o primeiro deles, a questão do convênio que trata da utilização da estrutura da escola agrícola por parte do centro de treinamento e da área do município pela escola agrícola, iremos assinar amanhã. Amanhã à tarde, às 15 horas, nós faremos essa assinatura em Porto Alegre. Então, uma pauta resolvida. A vinda do diretor foi justamente para, como nas palavras dele, olhar com os próprios olhos para que não fique com a interpretação apenas do papel. Ponto de vista interessante. Também abordamos a municipalização do CIEP, que é algo que está tramitando já há um bom período, né, Ademar? E também a questão da cessão de uso.
Em que pé está essa situação?
Tramitando. Ademar, 2017, final de 2017, foi quando foi feita a assembleia com a comunidade, né, na comunidade escolar daquela instituição, né, a primeira prerrogativa é que nós teríamos logo em seguida. Passou-se 2018, estamos passados da metade de 2019, mas eu acredito que está se encaminhando para uma boa resolução dessa questão. Infelizmente, não no prazo, né, que nós gostaríamos. A partir de agora, por exemplo, ela praticamente nos inviabiliza a abertura já no próximo ano. É uma questão que precisa de alguns investimentos, de alguma alteração de estrutura, mas acredito que é uma construção que... uma construção de um processo bastante interessante, né? Só para extrapolar um pouquinho aqui, Ademar, o CIEP se encaixa no nosso planejamento como um grande, eu chamo de complexo educacional, mas seria uma escola de educação básica, né? As escolas que tenham desde o berçário até o nono ano do ensino fundamental. Então, se nós formos ver, o CIEP está mais na região sul. A região norte, nós temos a escola Clóvis Pestana, que passou por uma ampliação recente, né? Ainda atendendo apenas ensino fundamental, mas já se organizando para vir a receber a educação infantil dentro dos próximos anos. Também temos a escola João Protásio da Luz, com a nova creche, que também vai se tornar uma escola de educação básica, atendendo do berçário ao nono ano. E nós teremos a ampliação da Ederson Leite, né, junto à escola Leia Beatriz, Então nós teremos 4 grandes escolas de educação básica, faltando, ao nosso ver, para cobrir uma maior região e permitir uma maior facilidade de acesso, uma escola no centro, né, que fica a posteriori. Então o CIEP se encaixa dentro dessa estratégia, dentro dessa estrutura, e aguardamos ansiosos pela vinda do seu patrimônio. E a outra questão é justamente os terrenos lindeiros, a Escola Francisco Argenta, que encontram-se, para se lhe falar a verdade, talvez no processo com a maior dificuldade de execução, tendo em vista que o governo ele tem uma prerrogativa, Ademar, de iniciar uma tratativa. Isso foi um acordo selado com a FAMURS, assinado no último seminário dos municípios do Rio Grande do Sul, que estivemos presentes lá em Bento Gonçalves, de utilizar o seu patrimônio para quitação de dívidas com os municípios. Eu acho uma prerrogativa excelente, acho interessante, porém isso nos atrasa, né? Porque quando há essa mudança de entendimento, até que se tenham definições, ocorre, digamos, uma dificuldade de você definir certas situações. E ali em relação, por isso que nós alteramos a solicitação de doação para a cessão de uso, que serve perfeitamente para os fins que a gente deseja, para que pudéssemos ter uma maior celeridade de fato na negociação. Aproveito que amanhã estaremos fazendo a assinatura deste convênio, acredito que teremos informações mais precisas em relação a essa situação. Quero mencionar aqui e fazer um agradecimento. Quem esteve intermediando esse encontro e o trouxe o diretor de articulação foi o vereador Douzan, que tem uma ligação para com o departamento dentro da Secretaria de Educação e tem nos auxiliado nessa interlocução para com aquela instituição.
Ah, sim. Prefeito, o senhor está lá em Brasília no dia 7.
Iremos, aproveitaremos, né, Demar, é sempre pertinente uma viagem próxima de setembro a Brasília, quando ocorrem as definições das emendas parlamentares para o próximo orçamento da União, e teremos a grata satisfação de poder combinar essa viagem, que podemos dizer ordinária, com um evento extraordinário. Um evento que trata-se do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e Tradição Gaúcha, que é, digamos assim, liderado pelo nosso conterrâneo Ronaldo Santini. Um evento que tomou proporções, acredito eu, muito superiores às expectativas iniciais, e hoje discute-se a grande repercussão que isso terá em todo o estado e talvez até mesmo no Brasil, marcando assim o início dos festejos Farroupilhas. Então Lagoa Vermelha estará presente, o Grupo de Artes Nativa também estará presente, e acredito que será um evento que
churrasco poderá, de Lagoa Vermelha,
poderá consolidar
carne e assadores,
poderá consolidar Lagoa Vermelha dentro dessa figura. Até não conversei com o deputado há poucos dias, mas está sobre a relatoria dele o projeto que declara a Lagoa Vermelha a capital nacional do churrasco, aquele projeto proposto pela então senadora Ana Amélia Lemos, aprovado na comissão do Senado, foi para a comissão da Câmara dos Deputados, e aí o Santini assumiu a sua relatoria. Seria praticamente um sonho imaginar que ele pudesse vir a ser aprovado até o dia 7, porém pela exiguidade de tempo acho um pouquinho complicado, mas já Exato. Servirá para demonstrar assim a grandiosidade e a qualidade do churrasco lagoense. Também aguardamos ansiosos essa promulgação, a aprovação e posterior promulgação da lei que declara a capital nacional do churrasco, que existem N iniciativas dependentes dessa aprovação para que possamos ter continuidade, tanto na área da pecuária quanto na área turística.
São as informações que o senhor possui para o momento?
Acredito que as principais seriam essas. Sim. Ademar, me coloco sempre à sua disposição, e também dos nossos ouvintes para eventuais e qualquer informações necessárias. Muito obrigado e uma boa semana.